Você está ouvindo No Ponto. Servindo a notícia. Camila Agostini.
Agora 1:07, temperatura é de 29 graus. Só rapidinho aqui, antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, deixa eu agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Conosco, a Vivem, a Casa das Tintas, loja parceira do Amigo Cliente. Por lá você encontra, além das tintas das melhores marcas, também serviço especializado, e a equipe da loja vai te indicar um profissional para realizar o trabalho. 996-33-34-33 é o WhatsApp da Avivem. E na nossa companhia também, Atacarejo, compre bem, onde você economiza muito mais. Se você ainda não baixou o aplicativo do Atacarejo Compre Bem, faça isso, porque você vai ver que as ofertas são ainda maiores. Temos aqui no nosso WhatsApp alguns questionamentos com relação ao atendimento na farmácia, também vamos verificar, tá bem? Muito obrigada pela participação dos nossos ouvintes. E com alegria recebo aqui no estúdio a Carolina Geraldi, que já é nossa conhecida, né? Veterinária responsável pelo Marau Cuida Pet. E hoje ela vem acompanhada do Daniel Nogueira Filho, que vai nos explicar também alguns detalhes a respeito dessa lei que já está aprovada no Legislativo Marauense e que certamente vai dar o amparo necessário ao Marau Cuida Pet com relação a várias questões, né? Carolina, bem-vinda. Boa tarde.
Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Exatamente, Camila. Muita alegria, né, estar aqui falando de uma vitória no âmbito do direito animal municipal, porque essa lei, ela foi uma luta, né, de toda a sociedade marauense, mas principalmente da proteção animal, né? Então a gente tá conseguir construir uma lei que é aplicável, que é eficaz para o município, e aprovar, né, ter esse amparo tanto do poder público quanto da proteção animal para que essa lei realmente dê certo, é uma alegria muito grande para a gente.
E é também um desafio, né, doutor Daniel, porque, é claro, a Carolina tem sua formação como médica veterinária, trabalha num projeto que tem uma, eu vou dizer envergadura, né, mas é uma dinâmica muito expressiva na comunidade marauense, que tem um significado para a comunidade marauense. E às vezes nós, como cidadãos, entendemos que tem que ser de uma forma, mas a lei acima de tudo, né? Então, um profissional do direito para constituir essa lei foi bem importante. Bem-vindo, boa tarde.
Muito boa tarde, ouvintes. E realmente, né? No caso da lei aqui, né? Eu dei um auxílio à doutora Carol, né? Que me solicitou, porque, de fato, essa lei, ela tem essa aplicação no âmbito dos maus tratos aos animais, mas ela também tem uma série de outras disposições. Ela não chega a ser um código municipal, né, do bem-estar animal, mas ela tem uma série de disposições, e sim, sendo uma lei, né, ela tem aquela questão técnica, não pode colidir com outras, ela tem que ter um texto, né, que tem que ser compreendido pelo intérprete, ou seja, pela administração local, seja eventualmente, né, pelo Poder Judiciário, caso precise, pelo Ministério Público, autoridade policial, enfim, né? Então, eu acabei dando esse auxílio, né? E, graças a Deus, né? Enfim, a lei foi aprovada e, né?
Já está em funcionamento, né?
Pois é, já está em aplicação aí. Muito bacana o projeto aqui. Meus parabéns para a doutora Carol.
Quando o doutor fala em não colidir com outras instâncias, seria porque existe uma lei nacional, né? Vamos explicar isso para o ouvinte. Existe uma lei maior, mas nós não tínhamos aqui a nossa, né, do município.
Então, sem querer ser técnico, né, mas enfim, o ordenamento jurídico brasileiro, né, ele é regido lá de cima pela Constituição, tem as outras leis federais, as leis estaduais, e o município, né, ele tem, no caso a Câmara de Vereadores, ele tem a competência, né, determinada pela Constituição para legislar sobre certos tópicos. E essa questão do bem-estar animal, ela ela fica, né, em grande parte a cargo do município. E é bem interessante porque é difícil você ver um município do tamanho de Marau adentrar nesse tipo de coisa, né? E de uma forma tão bem feita como foi essa lei, como foi essa lei. Geralmente é um município de um âmbito maior e Marau já conta com isso. E, respondendo à pergunta, né, realmente não dá para o legislativo de um município fazer uma lei que colida com outras, que seja incompatível, né? Então, no caso, né, até minha intervenção foi justamente para que ela seja harmônica com as demais, mas que seja, né, eficaz e clara para ser aplicada aí na cidade.
É, para explicar o que o Dr. Daniel falou sobre uma lei dessa forma para a cidade de Marau, para o tamanho de Marau, enfim, foi porque, de que forma que foi construída essa lei, né? Sempre quando a gente começa um trabalho de manejo populacional no município, uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer para a gestão, né, questionar a gestão, é o que já é feito de ação, né, para proteção animal, para o manejo populacional de cães e gatos, e se existe alguma base legal que dê norte a essa lei, a essas ações. E é o que a gente tinha quando eu cheguei aqui em Marau, né? Cheguei, comecei meu trabalho em dezembro de 2021. A gente já tinha o castramóvel, existia as castrações, mas a gente fazia as castrações, né, o mesmo número de castrações em todos os bairros, e era só as castrações, né? Não que não seja importante, elas são essenciais, mas ela por si só não resolve uma problemática de superpopulação animal, né? Então tem que existir um programa de manejo completo. E a gente não tinha nenhuma base legal, até porque a única ação feita era essa da castração, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa, né? Eu já citei em algumas entrevistas aqui também, uma pesquisa para a gente fazer uma dinâmica populacional dos cães e dos gatos do município, mas também das necessidades da população humana também, né? Então, foram mais de 1.500 pessoas aí, munícipes entrevistados, para a gente ter uma noção das necessidades de cada área, né? Sempre digo, a gente precisa entender as necessidades de Marau, mas a gente precisa entender as necessidades diferentes de Marau, né? Sim. O centro vai ter diferente problemática do Colinas Nova Marau. O Bosque vai ser diferente as problemáticas da Vila Fátima. Então, sim, a gente tem que entender todas as problemáticas diferentes das diferentes áreas da cidade para construir estratégias específicas para essas áreas, né? E dentro dessas estratégias, a gente tem como principal, eu acredito, a educação, né, ambiental, a educação animalista, indo nas escolas, capacitando agentes de saúde, capacitando professores, para que a gente consiga construir uma sociedade que entenda suas responsabilidades com os animais. E, principalmente, intervir aí na infância, para que cresçam, né, marauenses que saibam das suas responsabilidades com os animais.
Claro, mas a lei seria a última alternativa, vamos
isso,
dizer assim.
Isso, mas todas essas ações, né, tanto a educação, que a gente tem aí o projeto Veterinário Mirim, o projeto de capacitação dos agentes de saúde, dos professores, a gente tem agora atendimento veterinário gratuito, a vacinação dos animais, né? A fiscalização de maus tratos, tudo isso precisa de um amparo legal, né? Precisa de uma base legal em cima do que é feito em Marau, né? Eu não posso fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de uma legislação lá do Rio de Janeiro, do município. Ah, é uma legislação perfeita, deu muito certo lá. Bom, mas deu certo lá, né? Marau, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, as necessidades problemáticas são diferentes, né? A gente vê que numa mesma cidade as problemáticas são diferentes.
Sim.
Então, a legislação foi exatamente para isso, né? Tem gente que me diz, ah, mas a gente já tinha uma legislação federal, estadual. Sim, mas a gente não tinha uma legislação que se preocupasse com as necessidades do nosso município.
E o que de nosso tem aí que nós podemos destacar?
Sobre a castração, por exemplo, né? Na nossa lei a gente tem, desde do controle reprodutivo de cães e gatos, dos lares temporários, do controle de raiva, de endo e ectoparasitas, que aqui na lei dispõe sobre aonde a gente vai fazer esse controle reprodutivo, né? Que são nas áreas mais necessitadas, que foram encontradas na nossa pesquisa, que são de tutores com pré-requisitos, que hoje a gente tem de até 3 salários mínimos familiares para conseguir, né, entrar em contato com esse serviço, ou de animais comunitários, de animais abandonados, e principalmente aí de alguns casos que a gente viu de maus tratos, né, do que é mais recorrente na cidade. A gente vê bastante casos de abandono, né, bastante caso de desamparo no abrigo, lugar impróprio para eles estarem. Então, toda ela foi escrita em cima dessas necessidades.
E falando de algo próprio, né, respondendo também a pergunta, eu dei uma pesquisada, sobre o tema e teve cidades, municípios do Rio Grande do Sul que não dispunham dessa lei, inclusive são poucos que dispõem. E teve casos que, diante de tantos problemas com esse tipo de ocorrência, que por meio do Ministério Público, né, que nem é um poder, é um órgão independente, ele teve que acionar o Poder Judiciário para fins de, né, buscar que se fosse elaborada uma lei, porque a administração, ou seja, o Executivo e o Legislativo, não tinham feito. E, por exemplo, eu dei uma olhada na decisão e o juiz, ele acatou o pedido do Ministério Público nesse caso, e ele, sabe, essa é a questão, com certeza é muito bem intencionado e foi, mas, por exemplo, a decisão judicial determinou a criação de um centro de acolhida e tratamento. E a questão, né, até que a doutora Carol pode comentar, né, eventualmente, com certeza é bem intencionado, mas às vezes um centro de tratamento não é a melhor forma de lidar com esse tipo de problema, né? Acho que Marau tem a questão muito bacana, que dá muito certo aqui, tem um pessoal muito empenhado, que são, acho, os lares temporários. Enfim, né? Tem cidade que isso não daria nada certo, tem lugares que dá, e graças a Deus, né? Eu acho, né? Quer ver que a doutora Carol Marau dá, que se Marau dá, e a lei dispõe disso e de outras questões também.
Exatamente.
Nós temos as entidades, né?
Isso.
Que colaboram isso. Nesse sentido.
Uhum. Isso, exatamente, né? Esse pedido do Ministério Público que o doutor Daniel comentou...
É de outro município, desculpa cortar.
Sim, tá. De outro município, mas inclusive já quando eu cheguei aqui em Marau, já tinha essa solicitação, sabe? O promotor já tinha enviado, bom, vamos fazer, né? Precisamos fazer uma lei, precisamos entender isso melhor. E comentado, inclusive, sobre um abrigo municipal, né? E eu sei que a intenção, né, de quem fala sobre um abrigo sempre é muito boa e eu entendo, né? Entendível. Mas, infelizmente, nunca é o primeiro passo para a resolução do problema, né?
Mas vocês já viram um abrigo que deu certo?
É muito difícil. No Brasil, eu nunca vi, sinceramente.
Né? Nunca vi.
Existe medicina de abrigos, né? Hoje, veterinários que trabalham só com medicina de abrigos, mas a realidade de países de primeiro mundo é muito diferente da nossa, né? Começando pela educação. Então, se a gente tem cidadãos que não entendem suas responsabilidades com os animais, nunca vai dar certo um abrigo, né?
Primeiro vai ser um passo, depósito de animais.
Não, talvez até seja uma das estratégias, mas eu acredito que seja uma das últimas, né? Precisa focar.
E eu também talvez esteja fazendo uma julgamento errado. Mas é que conheço alguns casos, inclusive, muito próximos a nós. Em Passo Fundo, quantas vezes o abrigo teve que ser interditado e...
É, porque, infelizmente, é como se indiretamente tirasse a responsabilidade do munícipe, né? Ah, eu vou adotar esse animal, mas se eu não quiser mais, é só colocar lá no abrigo municipal. Então, é por isso que a educação aí é base, né? Se tu não tiver um bom entendimento sobre sua responsabilidade com um ser vivo, senciente, que tem seus direitos e que você tem seus deveres sobre aquele ser, não vai dar certo um abrigo, né? Talvez um dia, não sei se eu vou estar viva para ver, aqui no Brasil dá certo um abrigo, assim como dá certo em alguns lugares, né? A Califórnia é um lugar, assim, exemplo de abrigos da Califórnia, que tem, inclusive, professores que foram para lá estudar, que deu super certo. É um lugar de passagem, né? Ah, tem um animal abandonado, ele faz a passagem de alguns dias pelo abrigo até que ele esteja adotado, né? Mas aí, nesses países, já foi muito investido por muito tempo essa questão que a gente está tentando e está conseguindo investir agora aqui, por exemplo, né? Numa educação de qualidade nas escolas, nas unidades de saúde, para os profissionais da área, capacitação em cima disso, controle populacional através da castração, né? O controle de endoectoparasitas, de doenças infectocontagiosas, através dessas ações clínicas, para depois que essa população tiver esse entendimento, que a gente tiver um controle dessa superpopulação, aí pensar numa alternativa um dia, talvez, de um abrigo. Entendi. E nem assim, talvez a gente tenha certeza de que vai dar certo, né?
Aqui em Marau, a gente já pode falar sobre um diagnóstico de qual que seria o maior problema nesse sentido? É maus tratos, abandono? Existe números?
Assim, ó, até existem números, sim, Camila, mas assim, não sei se eu consigo te dizer, o maior problema é maus tratos, o maior problema é a superpopulação animal. Acho que cada
como você falou, cada área também, cada zona da cidade,
sim,
às vezes tem
seus problemas diferentes. Uhum. A gente tem áreas aqui no município, a gente dividiu a cidade em 37 áreas, né, conforme bairros e similaridade da população. Uhum. A gente tem áreas aqui que tem maior problema de doenças infecto-contagiosas. Sinomose, parvovirose, né? Algumas zoonoses, vermes, enfim. E não tem tanto problema, por exemplo, de superpopulação, né? De falta de castração. Já tem outros locais que a gente tem muita superpopulação, então muitos animais, disseminação de animais, e não tem tanta disseminação de doenças. Uhum. Tem algumas áreas que a gente tem mais casos de maus tratos. Então, e assim como tem algumas áreas que a gente tem todas as problemáticas juntos. Uhum. Mas depende muito da área da cidade. Mesmo Manaus sendo uma cidade tão pequena, a gente vê culturas um pouco diferentes de área para área.
Claro.
Né?
Os 30, então, problemas... 37 setores é bastante.
É, bastante coisa.
Eu imaginei 4. 5. É, só para finalizarmos aqui, pessoal, que a gente também tem uma limitação de tempo, muitas vezes chega aqui no nosso WhatsApp informações sobre maus tratos, sobre abandono, e o pessoal diz, até que não doer no bolso, não vamos ter um avanço nesse sentido. Tem previsão de multa?
Sim, não só previsão, como ela já está em funcionamento,
em,
né?
Em vigência.
Em vigência, sim. A gente tem a lei aprovada desde o final do ano. E a gente já teve, com essa lei, 3 casos que foram autuados, tá? E foi passado, então, para fiscalização, fez o auto de infração com a lei 6.048 municipal. Anteriormente, a gente utilizava principalmente a federal, né? Mas hoje a gente já tem, sim, as sanções, né, da nossa própria lei. Então, a gente já está conseguindo fazer esses autos de infrações com a nossa lei. Já estão acontecendo, sim.
Depende de cada caso também os valores?
Sim, depende de cada caso, né? A gente, das penalidades aí, tudo... Por exemplo, a gente recebe uma denúncia, a gente vai até o local, faz a vistoria, né? Se é realmente maus tratos, esse tutor é notificado. Essa notificação não tem cunho judicial, apenas administrativo. Mas se ele não muda o que é solicitado, aí sim é necessário fazer um auto de infração. E daí hoje é utilizado a nossa lei, né? Então, aí, deixa eu dar uma olhada no... As infrações começam com 40 URM e vão até 4 mil URM, né? Municipais. Então, vai depender muito do caso.
Eu não sei quanto é que está a unidade de referência municipal.
Eu acredito que 4,37, por aí. Não vou saber te confirmar.
Complementando, né? E o interessante dessa lei, que ela foi adequada até... Né, até teve uma... Como nessa reunião, teve... Cada um deu sua opinião, então... Existiram opiniões vindas da autoridade policial, do Ministério Público, e ela tem formas de o quê? Além de prever o valor, ela tem mecanismos a, de fato, ele ser aplicado na prática. Porque, muitas vezes, o caso, né, mencionado vai incidir nessa lei criada por Mará, mas às vezes vai ter uma disposição que incide em um artigo de lei de natureza criminal ou de outros tipos. E, eventualmente, para você resolver, né, até a questão criminal que vai envolver o judiciário, essa lei traz mecanismos para que tenha uma interferência e a pessoa tem que custear o valor despendido pelo município, né, dependendo do caso. Tem caso que precisa de uma assistência médica, um lar temporário, né, alimentação, etc. E aí, justamente de uma forma a fazer valer. Né? Uhum. E pesa, né, enfim... tem essa previsão agora.
Exatamente. Por exemplo, quando é um caso de maus-tratos que precisa ser uma intervenção clínica, né? A gente tem na lei que é a obrigação desse tutor, desse infrator, então, fazer esse pagamento, né? Do que foi utilizado pelo município. Então, era algo aí que foi uma intervenção também da promotoria, né? Que eles indicaram para a gente que houvesse essa possibilidade dentro da legislação, que é muito importante, né? Então, a gente agradece também as indicações, todas as dicas que foram dadas, né? Tanto pelas procuradoras do município, né? A doutora Priscila, a doutora Andréia, também a fiscal ambiental, a Thaisa, e pelo promotor Bruno e pelo delegado Norberto, que também tiveram nessa reunião. E principalmente pelas protetoras, né, que estão aí à frente, vendo o que é necessário, quais são os maiores casos, há tantos anos, né, de Marau. Então, a ajuda de todos os setores da sociedade nos auxiliaram muito para a construção de uma lei que realmente acreditamos hoje que ela seja aplicável e que seja eficaz para o município, né, para as singularidades de Marau.
Amanhã vai ter uma ação do Ajuda Patinhas na praça, a gente todos convidados, 8:30 da manhã, inicia. Nós precisamos reunir recursos financeiros, tá? Para viabilizar alguns atendimentos, algumas situações que exigem recursos financeiros. E acredito que a Ajuda Patinhas é uma das entidades que atuam aqui em Marau e que foram os responsáveis pelo município criar um projeto como Marau Cuida Pet. Então, elas merecem todo o nosso respeito também nesse sentido, porque Marau não tinha um projeto como esse, hoje tem. Cada passo, né, Carol, é uma vitória. Essa lei é, sem dúvida, uma grande vitória e não vai ser a última. Vocês estão evoluindo a cada dia e nós, acompanhando isso, ficamos muito felizes. Muito obrigada, Carolina Geraldi e Daniel Nogueira Filho, que seja a primeira de muitos papos ainda por aqui.
Com certeza, temos muito o que falar e é um assunto extremamente importante para toda a sociedade.
É para todo mundo,
né? É para todo mundo, né? É para os animais, é para as pessoas, porque é para o meio ambiente.
É, o pessoal diz, não, mas eu não tenho. Então, não, o animal que está na rua interfere na tua vida.
Sem dúvida. Hoje as problemáticas animais são problemáticas de saúde pública, né?
Saúde
e tem
pública.
Que ser vistas e tem que ser demandadas, tem que ser respondidas à sociedade como tais.
Obrigada.
Agradeço muito o convite, Camila, e com certeza sempre que precisar estou aí, adoro vir aqui, adoro falar sobre esse assunto que é tão importante para todos nós.
Legal, obrigada, doutor.
Igualmente, muito obrigado, e até mais. Tua Rádio.